Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de março de 2024, terça-feira, e estou de volta ao século XXI. Por uma ironia do destino, justamente quando ontem eu estava comentando sobre a desigualdade térmica da vida dos cidadãos brasileiros, eu fui agraciado com uma demonstração ao vivo, quando, vocês talvez tenham visto a notícia por aí, né, quando às 10 horas da manhã a força, a eletricidade, a energia elétrica, puf, sumiu. É, por quanto tempo? Por 8 horas. É, no começo, até que tudo bem, né, eu tinha um roteador ligado, o roteador e o modem da internet estavam ligados no no-break. Eu falei, bom, pelo menos por algumas horas o no-break vai segurar a conexão Wi-Fi, não tem problema algum, mas como foram 8 horas de blackout, o que acontece é que lá pelas 3 da tarde ou 2:30 da tarde, alguma coisa assim, o Wi-Fi caiu. O Wi-Fi caiu, caiu tudo, e aí falei, bom, não tem problema, porque nós temos aqui, né, afinal, a conexão 5G da Vivo. Hashtag só que não, porque não sei se por alguma coincidência nefasta, eu nunca imaginei que a rede celular fosse afetável por um blackout, né, do fornecimento comum. Achei que eles tivessem, sei lá, geradores, sei lá, eu não sei o que eu imaginei. Mas acontece que, subitamente, mesmo o sinal da Vivo estava praticamente um touro mecânico, né? Era impossível você sentar em cima, porque a conexão aparecia como 5G, mas quando você ia testar a velocidade era absolutamente anos 90, não é? Ínfima, aí caía para 4G, caía para 3G, caía para Edge, caiu para GPRS e caía para zero. Então, a partir das 3 da tarde, mais ou menos, até umas, quanto? Umas 6, ficamos praticamente incomunicáveis, porque mesmo o WhatsApp, mesmo o texto, não necessariamente era enviado ou era recebido. Né? Agora tenho que adicionar também aqui, para complementar a nossa conversa de ontem, o aspecto térmico. Porque, bom, sem ar-condicionado, a temperatura começa a se aproximar daquela que cidadãos comuns, infelizmente, têm que tolerar. Então, ainda mais com pouco vento, ainda mais com um pouquinho de chuva, né, para evaporar a água ali no asfalto quente e tornar tudo muito mais abafado, quase amazônico. Então, confesso que foram 8 horas bastante desconfortáveis, sobretudo porque, puxa, qualquer coisa que chegue na portaria, seja o almoço, seja o que for, implica descer e subir de escadas, tudo isso, né? E ninguém aqui tem mais 20 anos. Então, ontem foi praticamente um laboratório, né? Uma experiência, né? Vamos chamar assim, uma experiência de imersão, bastante imersiva, por sinal, na vida de quem está realmente desfavorecido em termos sociais, financeiros e econômicos. Eu vou pegar carona com essa história, porque tem um artigo no Estadão, hoje bastante perturbador, que menciona a universalização do saneamento. Belas palavras já escritas em lei, né? A lei determina que a gente tem que universalizar o saneamento básico, significa esgoto, água, corrente, etc. Né? É até 2030 e pouco, sei lá, eu quando, é com uma cobertura de 99%. Lindo, bacana, uma coisa sensacional, exceto pelo fato que se você medir a velocidade com que isso tem realmente sido implementado, se continuar nessa taxa, o tempo que a gente vai demorar para atingir essa cobertura vai ser de 170 anos. Então, tudo bem, 170 anos, até lá 56 milhões de brasileiros não vão ter de acesso direto, de acesso, sei lá, regular a água encanada ou a esgoto, e não preciso nem comentar o que isso implica em termos de saúde pública. Né? Então vejam que 50 e tantos milhões de pessoas é 5 vezes a população de Portugal, é 5 vezes a população de Israel, não é? E nós estamos relegando essas pessoas a brasileiro profissão esperança. Né? Vamos ter que esperar ad infinitum para uma coisa que, ok, não é sexy, não é alguma coisa que no palanque você vai ter, né, um sucesso extraordinário, que vai virar suas chances de reeleição, né, como Putin agora, que acabou de virar efetivamente um ditador muito mais eficiente que o Stalin, né, acho que ele vai conseguir ficar mais tempo no poder que o Stalin. Então, pois bem, é um belo começo de manhã. Fico feliz que a luz tenha voltado, porque pelo menos eu consigo compartilhar essa conversa com vocês sem muitos sobressaltos. a gente que vive nessa bolha, né, em que você aperta um botão, a luz acende, você aperta outro botão, o cocô vai embora, né, você aperta outro botão, fica tudo geladinho, né? A gente esquece que isso não é sempre assim, que isso não é necessariamente natural, né, que a gente esquece, isso passa a fazer parte, como a gente falou naqueles bons episódios aí sobre o cérebro e seus modelos preditivos, isso não faz parte daquele modelo preditivo que o seu cérebro já criou. Não, isso é frágil, isso é absolutamente frágil, e ontem a gente teve um testemunho disso, porque a geladeira começa a derreter, as coisas, os alimentos vão, você não sabe quanto tempo eles vão durar, não é? E você não tem nem como se comunicar, porque simplesmente a sua operadora vivo subiu no telhado. Muito bem, mas já que eu falei de Stalin aqui, de Putin, tem uma história muito curiosa que tem uma ressonância forte com aquilo que eu estava comentando com vocês sobre os perrengues que o Charlie Chaplin passou, né, por suspeita de ser um apoiador do comunismo, né, de ser um comunista de carteirinha, o que ele não era. Né, ele era um cara com preocupações sociais, sim, né, se envolveu, se engajou em várias causas, mas não era necessariamente anti-americano, não é mesmo? Mas o que é muito interessante é que hoje tem um artigo no Estadão muito surpreendente sobre filmes pró-Stalin, propaganda comunista declarada, né, de simpatia ao regime soviético, produzidos em Hollywood. Oh, o que isso quer dizer? Que de repente o FBI tinha razão, né, que os comunistas haviam se infiltrado na indústria de comunicação de massa, na indústria cultural? Não, o que acontece é que o presidente Roosevelt, durante a guerra, vale lembrar que a guerra começa, a guerra começa com Hitler se aliando à União Soviética, best friends forever, não é? E aí todo mundo fica absolutamente apavorado, não é? E os próprios comunistas ficam completamente chocados, porque até então o Partido Comunista estava lá, fascistas, fascistas, morte aos fascistas, vamos declarar guerra, esses caras são os monstros. Mas aí, de repente, né, o próprio Stalin abraça o diabo, e aí, de uma hora para outra, o Partido Comunista tem que achar o nazismo lindo e tem que achar que guerra é desnecessária, e porque essa orientação e partido, ideologia e militância é um tipo de estado inferior da mente humana. Mas, pois bem, o que acontece é que, num certo momento, obviamente, Hitler morde a mão que o alimentava, Hitler cospe no prato e resolve invadir a União Soviética de qualquer maneira. Então, de uma hora para outra, a União Soviética não é mais uma aliada dos nazistas, pelo contrário, é uma inimiga. Então, se ela é inimiga dos nazistas, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, os Estados Unidos, o Roosevelt, o presidente Roosevelt, não a praça que fica perto daqui, o presidente Roosevelt resolveu por bem se aproximar da União Soviética para conseguir, sei lá, debelar, conquistar, vencer o avanço implacável dos alemães. Então, veja que curioso, o Roosevelt achou que era muito interessante, né, você começar a, sei lá, fomentar uma simpatia pelo regime soviético entre os americanos, que até então estavam numa paranoia completa com a ameaça comunista. E pasme, mas Hollywood fez vários filmes, Warner Brothers, inclusive, né, filmes demonstrando que o Stalin era um grande líder, que a vida na União Soviética era incrível, que as pessoas eram maravilhosas, né, que era, nossa, digno de honra você morrer ao lado de um, né, de um aliado tão nobre. Então, vários filmes foram feitos. Eu vou dar o link para quem tiver, para quem for um pouco mais cinéfilo, para quem tiver um pouco mais de interesse pelos bastidores dessas guinadas ideológicas, partidárias e da geopolítica internacional, né, onde nada está escrito em pedra. E a reportagem é absolutamente fascinante e é muito interessante, porque imagina, depois de praticamente exilarem o Charlie Chaplin, de uma hora para outra, os caras em Hollywood estão com a aprovação do governo americano, inclusive com o apoio do governo soviético, estão fazendo filmes pró-Stalin. E aí talvez seja mais oportuno do que nunca a gente relembrar do discurso que o Charlie Chaplin fez no filme O Grande Ditador. Vale lembrar, até então, o Charlie Chaplin era um personagem absolutamente silencioso, né? Ele não abria a boca, né? As pessoas não conheciam muito bem a voz do Charlie Chaplin, mas diante dessa ameaça da guerra, né, diante dessa brutalidade do fascismo, totalitarismo, nazismo, né, o que acontece, o Charlie Chaplin faz um gesto de uma ousadia, de uma coragem extraordinária, né? O cara faz esse filme O Grande Ditador, onde ele é confundido com um Hitler da vida, mas no final ele faz um discurso muito tocante, e eu acho que é ainda mais diante da eleição do Putin, com aquele norte-coreano cretino lançando foguetes, né, e outras eleições por aí, Trump batendo na porta, né, eu acho que vale a pena reler, se vocês me permitem, eu vou reler, obviamente, sem nenhum, nenhuma fração da paixão e do carisma do Chaplin, mas acho que vale a pena a gente ler isso de novo, porque eu ouvi recentemente esse discurso e eu chorei. Chorei por várias razões, chorei porque a mensagem é linda, chorei porque, nossa, puxa, como o Chaplin foi corajoso, mas chorei por perceber que a gente não aprendeu nada, certo? Então vamos ver se a gente aprende, não vou falar de... Não, né, se o Chaplin não conseguiu, quem sou eu? Mas vamos lá. Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. Gostaria de ajudar a todos, se possível, judeus, gentios, negros, brancos, todos nós desejamos ajudar uns aos outros, os seres humanos são assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo, não para o seu infortúnio. Por que havemos de odiar ou desprezar uns aos outros? Nesse mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover todas as nossas necessidades. O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens, levantou no mundo as muralhas do ódio e tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos muito pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. A aviação e o rádio aproximaram-nos muito mais. A próxima natureza dessas coisas é um apelo eloquente à bondade de um homem, um apelo à fraternidade universal, à união de todos nós. Neste mesmo instante, a minha voz chega a milhões de pessoas pelo mundo afora, milhões de desesperados, homens, mulheres, criancinhas, vítimas de um sistema que tortura seres humanos e encarcera inocentes. Aos que me podem ouvir, eu digo, não desespereis, a desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça em agonia, da amargura de homens que temem o avanço do progresso humano. Os homens que odeiam desaparecerão, os ditadores sucumbem e o poder que arrebataram do povo há de retornar ao povo. E assim, enquanto morrem homens, a liberdade nunca perecerá. Soldados, não vos entreguei a esses brutos que vos desprezam, que vos escravizam, que arregimentam as vossas vidas, que ditam os vossos atos, as vossas ideias e os vossos sentimentos, que vos fazem marchar no mesmo passo, que vos submetem a uma alimentação regrada, que vos tratam como um gado humano e vos utilizam como carne para canhão. Não sois máquina, homens é que sois. E com o amor da humanidade em vossas almas, não odieis, só odeiam os que não se fazem amar, os que não se fazem amar e os inumanos. Soldados, não batalheis pela escravidão, lutai pela liberdade. No 17º capítulo de São Lucas é escrito que o reino de Deus está dentro do homem, não de um só homem ou um grupo de homens, mas dos homens todos, está em vós. Vós, o povo, tendes o poder de criar máquinas, mas o poder de criar felicidade. Vós, o povo, tendes o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamo-nos todos nós. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom, que a todos assegure o ensejo de trabalho, que dê futuro à mocidade e segurança à velhice. É pela promessa de tais coisas que desalmados têm subido ao poder, mas só mistificam, não cumprem o que promete, jamais o cumprirão. Os ditadores liberam-se, porém escravizam o povo. Lutemos agora para libertar o mundo, abater as fronteiras nacionais, dar fim à ganância, ao ódio, à prepotência. Lutemos por um mundo de razão. um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à ventura de todos nós. Soldados, em nome da democracia, unamo-nos. Hannah, estás me ouvindo? Onde te encontres, levanta os olhos. Vês, Hannah? O sol vai rompendo as nuvens que se dispersam. Estamos saindo da treva para a luz. Vamos entrando num mundo novo, um mundo melhor, em que os homens estarão acima da cobiça, do ódio e da brutalidade. Ergue os olhos, Hannah. A alma do homem ganhou asas e, afinal, começou a voar. Voa para o arco-íris, para a luz da esperança. Ergue os olhos, Hannah. Ergue os olhos. Uau! Eu não consigo ler isso sem ficar com a voz embargada, mas a questão é, se o Chaplin fazendo um discurso tão poderoso, né, num filme que foi assistido em todo canto, se ele não conseguiu fazer praticamente diferença nenhuma, e hoje, 100 anos depois, nós temos ditadores de todo tipo, né, restringindo as liberdades, distorcendo a verdade, semeando a cisânia, né, semeando miséria, inventando narrativas assassinas, né, cara, se o Chaplin não conseguiu, não acho que não vai ser o Radinho que vai fazer essa diferença toda. Mas é interessante, a gente segue tentando, né? Mas eu, dois episódios que eu acabo de ouvir acabaram me alegrando um pouco, porque eles tratam de novo da valorização da complexidade, o quanto a complexidade nos ajuda a entender um pouco melhor o mundo. E eu acabei de ouvir ontem uma conversa, enquanto tinha conexão, enquanto havia o mínimo de condições, mas eu ouvi uma conversa do Sean Carroll, que é um físico, cara, é o físico mais eclético do mundo, nunca vi um troço desse, que conversou com uma estudiosa chamada Sahar Heydari Fard. Parece um nome iraniano, mas não sei, ok. Mas sobre, olha o título, Sara falar sobre complexidade, justiça e a dinâmica social. O que acontece, ela está tentando entender o mundo humano, o mundo em que nós convivemos, né, a sociedade, não pelo prisma de alguma, sei lá, o humano é um indivíduo que decide racionalmente, né, a partir de informações concretas, aquilo que é para o seu melhor benefício. Ela falou, não é bem assim. E, na verdade, é praticamente impossível você explicar muitas coisas que acontecem a partir de pessoas individuais. Normalmente essas pessoas agem em função do entorno, do momento, de quem elas estão conectadas ou não estão, o que elas têm em mente ou não. Então, a questão de como todo mundo se conecta ou não, a questão de fenômenos que emergem justamente da gente viver em sociedade, que isso é complexidade na veia, literalmente, né? A gente está falando do reconhecimento desses efeitos de rede. Aí sim a gente consegue entender melhor a sociedade. E aí ela vai chamar a atenção, é um episódio magnífico, sensacional, esse cara é muito bom. Ela está chamando a atenção para cidades e ambientes que são diversos. Porque a partir do momento em que você tem diversidade de tudo, não só de gênero, de étnico, ou seja o que for, mas diversidade de pensamento, de diferentes visões, isso torna aquele grupo, né, se for um grupo diverso, seja porque chamaram mais pessoas, ou porque vieram mais pessoas, ou porque não fecharam a porta para outras pessoas, né, esse grupo vai ser muito mais inovador, ele vai ser muito mais resiliente, ele vai ser muito mais saudável. Aliás, vale a pena comentar aqui um artigo hoje sobre o Washington Post, um estudo em nível mundial sobre a solidão, mostra que os Estados Unidos estão com praticamente uma epidemia de solidão, gente se sentindo sozinha, né, sobretudo gerações mais novas, o que é desesperador, né, não só para quem sente a solidão, mas para quando você vê uma cultura dando um tiro no pé, né, quando você vê um país, uma cultura, um povo, né, adotando um caminho que notoriamente é um caminho nefasto. E eles vão mencionar inúmeros países da Europa em que você tem uma coletividade mais forte, onde você tem uma conexão com a família mais forte, onde você tem uma vida urbana mais pedestre, e aí a sensação de solidão é muito menor e, coincidentemente, a saúde de todos é muito melhor. Então, vejam que interessante, na hora que a gente, de repente, se empolga, né, com gurus de palco, sei lá, americanófilos, e não é só uma questão de... Não estou sendo anti-americano ou anticapitalista, não, é uma questão cultural, o resto decorre, né, dessa valorização do indivíduo, do ego, esse mito de que nós somos praticamente átomos que bastam a si próprios, né? Não, é o reconhecimento de quanto as conexões interferem no resultado final. E também, voltando a falar de complexidade aqui, a Sabine Rosenfelder, que é a campeã de audiência aqui no Radinho, acabou de fazer um vídeo muito interessante sobre o efeito borboleta. Não sei se você ouviu falar já essa frase, né, que uma borboleta batendo as asas no Brasil, ela vai provocar uma tempestade no Texas em algum momento. É o reconhecimento de que o clima é um fenômeno não só complicado, mas complexo. E por complexo, o que a gente quer dizer com complexo? Difícil de entender? Não, é mais do que isso. Você tem um sistema complexo, ainda mais quando ele é caótico, em que uma pequena variaçãozinha leva a, nossa, resultados completamente diferentes. Né? Você mudou um pouquinho, nem que seja cinco casas depois da vírgula, a coisa vai tomar outro rumo completamente diferente. Né? E o clima é assim, quem propôs essa ideia de borboleta, e, se bem que acho que o original não era borboleta, né? O Lawrence falou, acho que na verdade gaivotas. A ideia, Lawrence estava tentando criar um modelo matemático para o clima, para a nossa atmosfera. Na verdade, é um modelo simplificado, mas é o que temos, porque o modelo completo é a equação de Navier-Stokes, e caso você consiga resolver a equação de Navier-Stokes, parabéns, você vai ganhar $1 milhão, porque tem um prêmio para quem conseguir resolver, porque é uma coisa pavorosa, sobretudo porque a equação de Navier-Stokes, ela também é muitíssimo sensível, e qualquer coisa que mudar ali, nem que seja um... Eu ia falar alguma coisa envolvendo pelos... Não, mas deixa para lá, uma fração infinitesimal... Né? O que acontece é que puta, sai tudo fora de controle e é o caos. Né? Então, o Lawrence resolveu propor uma coisa um pouco mais simples, né? Para quem aí fez o cálculo na faculdade, são derivadas, nada muito assustador, mas que também é tão simples que não dá conta necessariamente da previsão do tempo, né? Porque ele não leva muito em conta coordenadas, lugares, etc. e tal, tal. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que todo mundo partia desse princípio que, ok, né? Se o Lawrence tiver razão, né? Então, de repente, uma coisa pequena, pontual, num lugar pequenininho, em algum momento pode desencadear um processo caótico em outra parte do mundo. Né, alguma coisa que aconteça, sei lá onde, no Sri Lanka, vai provocar um ciclone não sei aonde. Não é? Mas aí todo mundo achava que, bom, mas o que quer dizer um fenômeno suficientemente pequeno? Né? Todo mundo com essa ideia da borboleta na cabeça. Tal. Mas aí o que acontece é que tem um paper que saiu agora que mostra que, na verdade, a coisa é pior, é muito mais delicada. Os caras chegaram à conclusão que o próprio movimento aleatório de moléculas, né, moléculas estão sempre no movimento meio randômico, né, movimento browniano, né, provocado pelo calor, né, esse movimento aleatório, imprevisível de moléculas num certo lugar, ele pode se amplificar, ecoar e repercutir e de repente gerar, sei lá que distância, centenas de quilômetros de distância, um fenômeno de grandes proporções. O que é interessante, você fala, ah, que bacana, não é que bacana mais ou menos, porque a gente está tentando prever o tempo com uma, sei lá, com uma eficiência duvidosa, justamente por causa disso, porque, de novo, o tempo, o clima é complexíssimo, não é? E você, se alguma coisa variar um tiquinho, o negócio sai completamente fora de controle, e aí as previsões meteorológicas viram fumaça, né? Elas perdem completamente a consistência. Você tá, já que eu falei aqui do touro mecânico, você está toreando um bicho desse. Né? Mas o que acontece é que, bom, vamos usar computadores poderosíssimos, né? Vamos dividir a superfície da Terra e a atmosfera em quadradinhos. Então, a gente, nos quadradinhos aqui, a gente tem informação, a partir disso a gente faz uma simulação, a gente consegue fazer uma previsão. Bom, a previsão vai ser tanto melhor quanto menor for o quadradinho, certo? Se você tiver um quadradinho de 1 quilômetro, que é o sonho de todo mundo, nossa, a gente vai ter informação, vai precisar de um supercomputador. Mas acontece que se tudo pode desandar por causa de movimentos em nível molecular, então, cara, esquece, desencana, porque não tem como você ter um computador que tenha uma capacidade desse tamanho para um planeta inteiro. O que é muito interessante, porque isso reforça uma teoria que a própria Sabine trouxe, que é um físico chamado, eu não sei o que, Oppenheimer. Não, não é Oppenheimer do filme, não. É Oppenheimer, Jonathan Oppenheimer. Que está propondo um modelo de gravidade diferente que talvez seja compatível com a física quântica. O que ele está fazendo é introduzir no seio da gravidade, que a gravidade, pelo menos no mundo do Einstein, são equações matemáticas lindíssimas, perfeitas, não tem ruído nenhum. E se ele introduzir um pouco de aleatoriedade, se ele introduzir um pouco de estatística ou de ruído no seio da gravidade, porque, veja, a física quântica, no seio da física quântica, desculpa, eu não tenho uma fixação freudiana, não é nada sexista, não, então, vamos chamar no íntimo, no imo, no imo, imo é uma palavra bonita, no imo, né, da física quântica, você tem uma aleatoriedade irredutível, né? Por quê? Não sei, mas é irredutível, tá lá. Então, se a gente assumir na gravidade também um certo nível de ruído, um certo nível de flutuação, isso explica, não só compatibilizaria as duas teorias, que agora são a água e azeite, não se misturam, não é? Mas, eu ia falar água e vinho, né? Mas não, é água e azeite mesmo, é isso, né? Água e vinho mistura e fica alguma coisa ruim também, mas não, água e azeite. Mas, isso compatibilizaria as duas e, inclusive, dispensaria, né, algumas teorias que ainda não estão comprovadas, como de matéria escura, energia escura. Bom, só experimentação, só observação vai dizer se esse Oppenheimer ele tem razão ou não. Mas veja que interessante é introduzir de novo a questão da complexidade, né, em várias disciplinas. Eu fico felicíssimo. Aliás, eu tenho que compartilhar com vocês uma coisa aqui, algumas coisas que eu estava vendo com o Leviatã, com o ChatGPT. Eu estava ouvindo lá aquela teórica, né, sobre aquela socióloga falando sobre sociedade, complexidade, e aí ela fala do Leviatã. Aí eu falei, puto, o Leviatã, o livro do Thomas Hobbes, eu baixei recentemente, comecei a ler, achei chatíssimo, parei, que vergonha. Eu não li o Leviatã, tenho que confessar, eu não li o Leviatã, que eu posso, a minha formação não é tão espetacular assim. Né? Mas aí eu perguntei para o ChatGPT, o ChatGPT, na boa, resume para mim, né? Não é que eu vou colar na prova, que é só para ter algum assunto no radinho. E a questão é o seguinte, Thomas Hobbes ele tem uma visão de que a humanidade num estado primitivo era um pega para matar, pega para capar, era mata-mata, era uma barbárie, era, nossa, no começo era o caos. Que é o oposto da visão do Rousseau. Né? O Rousseau, aquele que infelizmente botou na cabeça da gente que, nossa, nós somos criaturas inocentes e só nós somos, se nós somos hoje criaturas perversas, é porque a sociedade, a culpa é da sociedade, a culpa é da educação. Né? Se você for educado como um cidadão comunista perfeito, você vai ser um cidadão sem cobiça, né? Sem fome de status, sem crueldade. É só educar o cara do jeito direito, do jeito correto. Né? Não preciso dizer que Rousseau não tem o menor fundamento. Né? Nós não somos anjinhos, jamais seremos, né? Eu estou sempre falando aqui do quanto do nosso comportamento sempre foi um comportamento primata, a gente herdou as nossas virtudes e defeitos dos nossos primos primatas, somos primatas como qualquer outro, não dá para transformar a gente em Teletubbies, não tem como, lamento informar, não dá para a gente ser anjinho, certo, certo, você está dentro de um corpo, esse corpo tem 80 hormônios, é uma confusão. Pois bem, isto posto, vamos voltar para Thomas Hobbes, que era um cara pessimista e falou, seguinte, se não tivesse, né, no estado natural, a gente é uma criatura indócil, certo? Mas, felizmente, num certo ponto da história humana, né, a gente resolveu fazer ali um acordo, um arranjo, que ele chamou de contrato social, onde as pessoas, para poder colaborar, para poder se beneficiar de uma vida em sociedade, elas abririam mão um pouco do seu egoísmo, dos seus impulsos mais primitivos, né? Faz um contrato ali, tá legal, eu vou segurar um pouco a onda, eu vou seguir as normas, e o que o Thomas Hobbes acaba concluindo, que já que a natureza humana é essa, né, que precisa de regras, precisa de um contrato social, a única maneira de você ter uma sociedade funcional é você ter um líder fortíssimo, que ele chamou de Leviatã. Leviatã é um monstro mitológico dos oceanos. Pois é. Então ele é praticamente um teórico do absolutismo, um teórico do Putin, um teórico do Bolsonaro, né, que são essas figuras que não vão descansar enquanto não controlarem a vida de todo mundo. Né? E a esquerda é a mesma coisa, não é nada diferente. Então, eu aprendi o que era Leviatã, e também é muito interessante lembrar. Já que eu estou falando aqui de comunismo, marxismo, etc. e tal, eu perguntei para o ChatGPT, ChatGPT, me conta um pouquinho mais sobre até que ponto A visão marxista é uma visão utópica. E aí eu vou dar o link para vocês dessas conversas todas, né? Mas é que Marx e Engels acreditavam que a sociedade vai atingir uma perfeição, né? Que é a perfeição que não existem mais classes, que não existe mais propriedade, que todo mundo é bacana, todo mundo é bonzinho, todo mundo é generoso, né? E a gente vai chegar lá. Né? E esse é o estado final, é o comunismo. Aí o socialismo é um estágio intermediário, é só assim uma concessão que a gente faz temporariamente, mas a sociedade, o mundo vai ser maravilhoso a hora que todos forem comunistas. Né? Ele acha que o capitalismo tem que, é uma etapa primitiva, né? Que o capitalismo, quando evoluir, vai chegar ao socialismo, e quando o socialismo evoluir, nós vamos chegar num paraíso do comunismo. Eu sempre falo para vocês, toda vez que alguém vier com um raio de utopia, saiam correndo. Essa estudiosa que eu estou mencionando para vocês aqui, ela fala a mesma coisa. Utopia é um delírio, porque utopia imagina que você vai chegar num estado perfeito e que não vai mudar nunca mais. Mas o que ela coloca é, o mundo muda o tempo todo. E é por isso que as culturas também mudam, né? Algumas coisas da nossa cultura vão mudando à medida que, de repente, o mundo tá se tornando diferente e a gente vai se adaptando e vai se reinventando. Mas a ideia é que, em algum momento, né, você vai chegar num estado perfeito, imutável, e a vida vai ser feliz para sempre. Eu sei que parece paraíso e outras visões fantasiosas, mas, então, corra. Tá? E aí, só para completar essa história, eu lembro quando eu era jovenzinho, muito jovenzinho, eu nunca achei graça nenhuma na história de comunismo, porque eu achava muito chato, mas eu achava anarquismo uma coisa muito romântica, eu achava legal, assim, li livros sobre a Revolução, a Guerra Civil na Espanha, né, que os anarquistas tiveram um grande papel, o anarquismo para cá, anarquismo para lá, e aí eu me lembrei que, puxa, eu acho que a gente teve um experimento anarquista no Brasil, se eu não me engano, até aquele filme Anarquistas, Graças a Deus, talvez, não lembro se tem alguma coisa a ver com isso ou não, eu não vi também, confesso, mas eu perguntei para o ChatGPT, ChatGPT, me lembra aqui, eu acho que teve uma colônia anarquista no século XIX, no sul do Brasil, e aí ele me contou que sim, houve um experimento, era chamado Colônia Cecília, acho que é isso, Colônia Cecília, né, que era no interior do Paraná, ela foi criada em 1890 por imigrantes italianos. Vale lembrar que uma boa parte dos italianos que vieram para o Brasil eram anarquistas, o movimento anarquista era fortíssimo na Itália, na Espanha também, né, e eu não preciso dizer para vocês que o anarquismo ele acha que ninguém tem que mandar em ninguém. Né? Não tem nenhum Leviatã, não tem Leviatã, não tem linha geral do partido, não tem seja lá o que for, que é a Gleisi Hoffmann, não tem. Né? Então ele parte da ideia que todos somos independentes, que somos, ok, dependentes uns dos outros, mas temos autonomia, né? Somos racionais, né? E essa nossa dignidade é absoluta. Imagina, eu quando era adolescente achei isso muito bacana, né? Mas aí logo vieram as evidências que isso não dura 5 minutos. Né, porque isso é só um sonho, obviamente as pessoas não funcionam dessa maneira, né, e toda vez que a gente tentou implementar isso não funcionou. Além do que, vale lembrar que como os comunistas tinham horror dos anarquistas, na Guerra Civil Espanhola, que estavam justamente tentando derrubar o fascismo do Franco, né, a esquerda poderia se unir, mas não se uniu tanto assim, porque os comunistas se negavam a se aliar aos anarquistas, porque comunista é comunista, quer ter um partido como o da China, né, quer ter um partido como o da Coreia do Norte, né, quase um culto. Então, os anarquistas foram massacrados. Eu não preciso dizer que a própria esquerda massacrou os anarquistas no mundo inteiro, não sobrou quase ninguém para contar a história. Mas voltando aqui para a história da Colônia Cecília, curiosamente, Dom Pedro II, que era um homem muito aberto a ideias, a diversidade, vamos dizer assim, ele apoiou, os caras foram lá propor, olha, a gente queria construir uma colônia anarquista, vamos ficar lá quietinho, tal, vivendo a nossa vida. Ele, tudo bem, vai lá, e eles criaram uma colônia anarquista que durou sonoros 4 anos. Por que que só durou 4 anos? Por várias razões, o ChatGPT deixa bastante claro. Em primeiro lugar, ninguém entrou em acordo sobre como as coisas deveriam ser, certo? Porque, obviamente, tem pequenos nuances, né? E mais ou menos como no mundo da complexidade, uma pequena diferença pode virar um absoluto caos. Né? Então, como é muito comum em qualquer ideologia política, vai haver divergência, ninguém entra na mesma linha e vai ser o caos. A primeira questão era isso. A segunda questão era dificuldades econômicas. Nenhum deles era agricultor. Né, anarquismo era um fenômeno tipicamente urbano, de operários. Né, e por último, também a vizinhança não estava muito interessada no que eles estavam fazendo também campanha contra, onde já se viu, amor livre, libertinos, que coisa louca. Não é? Então a experiência anarquista da colônia Cecília durou de 1890 a 1894. Pois bem, é muito interessante como algumas ideias são lindas, são românticas, elas nos arrebatam, né? Não sei qual é a sua ideia de predileção, né? Mas elas podem ser vigorosamente erradas e podem dar resultados fragorosamente desastrosos, porque simplesmente elas partem do pressuposto errado, né? Elas partem da ideia de como elas gostariam que as pessoas fossem, né? Como elas gostariam que a nossa espécie fosse. E se esse século está propiciando alguma lição clara, é justamente isso. A gente é uma espécie muito diferente daquela do iluminismo, né? Uma espécie diferente daquela do cristianismo, né? A gente é uma espécie difícil. E tanto que a minha impressão, vou compartilhar com vocês, não é nada lá muito alegre, é que a gente já atingiu o máximo que a gente poderia atingir em termos de tudo, de abertura, de conhecimento, mais ou menos ali na época do Obama. Aí veio a reação, veio a ressaca, né? E aí simplesmente vieram à tona sentimentos humanos, demasiadamente humanos, que querem voltar basicamente para a Idade Média, né? Make Middle Ages Great Again, né? Faça a Idade Média grande novamente, porque talvez seja essa a natureza humana. E voltando para a conversa com aquela socióloga, ela fala justamente isso, né? Algumas mudanças podem provocar uma contra-reação que pode não ser clara no começo, mas se ela consegue se articular, ela consegue reverter isso facilmente. Então, estamos agora diante, eu, pelo menos, talvez vocês também, depois de tanto eu martelar isso na cabeça de vocês, a gente está num momento de reinvenção dos fundamentos, né? Como é que a gente cria novas histórias a partir de um fundamento mais justo com os seres humanos, mais justo com as pessoas. O Chaplin talvez tenha sido idealista demais, né? Não tem como a humanidade se sentir irmã, porque um olha para o outro, o nariz é diferente, a cor da pele, o cabelo, o tamanho, o pinto, não sei, pronto, já bastou, né? Nós não temos essa vocação, digamos, ecumênica, essa vocação universal, ninguém está interessado, né? Toda vez que a gente força a humanidade nessa questão mais universalista, a gente reage das piores maneiras, elegendo os líderes mais escrotos que esse planeta já viu. Mas raríssimas, raríssimos e raríssimes, cá estou eu agora, voltando aqui para o século XXI, só que nesse quarto aqui o ar-condicionado está desligado. Eu acredito que nós estamos gravando o radinho nesse momento aproximadamente 29,5 graus. Eu vou olhar no termômetro ali, mas acho que é isso, a última vez que eu olhei, né? E antes que eu passe por um processo estranho de desidratação e delírio, fiquem com um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.